As latino-americanas e caribenhas representam cerca de 30% das mulheres que migram para o Brasil, segundo o relatório das Nações Unidas lançado no ano passado. O desejo de melhorar a vida financeira da família, de oferecer oportunidade de estudo aos filhos ou de fugir da violência estão entre as motivações dessas mulheres migrantes. Na semana em que se celebra o Dia da Mulher Afro-Latina, Americana e Caribenha, neste sábado, 25 de julho, conversamos com mulheres negras que escolheram o Brasil para construir uma nova história. É o caso de Jennifer Newley, de 23 anos. Socióloga, ela veio com os pais e os dois irmãos da Colômbia há 9 anos e relembra o começo difícil no novo país.
A principal motivação é a questão econômica, porque lá não se tinha as mesmas facilidades de se virar nos 30 como aqui, né, na cidade de São Paulo. Então, tinha a questão também da violência, né, que meus pais não queriam que a gente vivenciasse isso lá. É, nós morávamos numa favela lá.
Com traços andinos, Jennifer se identifica como afro-indígena. Ela conta que passou por um processo de autoconhecimento a partir do trabalho como voluntária na pastoral do migrante.
Assim, eu acho que a cultura latina, no geral, ela cobra muito, né, das mulheres, da parte da imagem, né, e tudo mais. E aí, quando eu usava meu cabelo comprido, eu me incomodava com os cachos, eu não sabia como lidar com eles e tudo mais. E aí eu tomei a decisão de alisar. Foi só depois que eu comecei a me envolver muito mais e até essa construção de identidade pra mim, que a questão do cabelo ficou importante no sentido de, não, deixa eu assumir o meu cabelo bagunçado, deixa eu assumir meu cabelo cacheado mesmo.
Na opinião da socióloga Marilise Sayão, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, além da descendência africana, latino-americana e caribenha, essas mulheres também se identificam na necessidade de romper com o ciclo de pobreza e miséria em que se encontram.
O que une essas mulheres todas na América Latina e no Caribe? Essa herança da diáspora, né? Primeiro a diáspora lá da época da escravidão e depois essa diáspora de deslocamento, né? De imigração em busca de melhores condições em outros países. E isso a gente vê acontecer e circular pela América Latina e pelo Caribe.
Foi essa busca que fez com que a haitiana Beatriz Dominique, de 37 anos, chegasse há 2 meses no Brasil. Ela faz parte da crescente imigração de haitianos que chegam à cidade de São Paulo, fugidos das trágicas consequências de um terremoto ocorrido em 2010 no Haiti. Beatriz era comerciante e aguarda ansiosa o momento em que um empregador irá ao Centro de Referência para Imigrantes lhe oferecer uma oportunidade. Diante de um cenário ainda de estabilidade financeira e social e de adaptação cultural, a haitiana é de poucas palavras. Ela conta que a viagem para o Brasil já antecipou as dificuldades que encontraria no novo país. Na passagem do Equador para o Peru, um ladrão levou tudo. Fiquei sem nada. Tive que pedir para os familiares no Haiti mandarem dinheiro. O enfrentamento ao racismo e as suas consequências ficam evidentes nos relatos dessas mulheres. A médica nicaragüense Jadira Campbell, de 44 anos, morou no Brasil por 5 anos, quando acompanhava o marido em uma missão das Nações Unidas. Antes, ela já havia trabalhado em Angola. Quase toda a população, enfermeiros, médicos, era negra. E todos os pacientes. Era a primeira vez que trabalhava com gente parecida comigo. Primeira vez na minha vida. No Brasil, Jadira cursou pós-graduação, onde sua condição de mulher afro-caribenha revelou a situação de desigualdade no meio acadêmico. Na pós-graduação, havia cerca de 100 pessoas, e eu era a única negra de toda essa quantidade de médicos. Eram médicos mais velhos, quase todos especialistas, fazendo capacitação para aprender mais de medicina. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio de 2013, 53% da população brasileira é negra, mas entre os 387 mil pós-graduandos no país, menos de 29% são negros. A ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Gomes, destaca como um passo importante para a promoção da igualdade racial na América Latina a aprovação neste ano de uma reunião de autoridades sobre os direitos de afrodescendentes do Mercosul.
Nós estamos considerando que a aprovação de ter essa reunião especializada, junto com as outras que já tem dentro do Mercosul, é um passo importante para pensar a promoção de igualdade racial de uma maneira geral, e é um passo já importante para que a gente tenha as demandas das mulheres negras dessa região sendo organizadas e trabalhadas em nível de governo. Eu acho que esse é um primeiro passo importante nesse campo internacional, pegando América do Sul e Caribe, e aos poucos a nossa ideia é que ações como essa elas possam ser estendidas, expandidas também para todos os continentes.
No contexto do Brasil, ela aposta na integração entre estados, municípios e governo federal para o desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade racial, também em relação à população imigrante. De São Paulo, Camila Maciel.